Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Beleza, aqui quem fala é o Pedrão, está começando mais um CorujaCast, CorujaCast número 126, onde falaremos sobre jogos que envelheceram mal. Ao fundo você escuta a banda Felipe e os Variantes, e para me ajudar nesse episódio tem ele, o líder da gangue do miojo, Fabrício Santiago.
E aí galera, joguem Radara, e eu vou apresentar quem mais está aqui com a gente, ela que não está no País das Maravilhas, porque está fazendo muito calor, Carol Neves.
Eu achei que você ia falar Alice.
Quebra a expectativa.
Não é? Oi, galera. E nós estamos aqui hoje, então, com a nossa querida Branca de Neve deste podcast, Alice.
Fala, galera, beleza? Hoje estamos todos aqui reunidos, né? Porque, finalmente, o Fábio saiu do limbo da reforma. Pedro resolveu parar de vender os amigos por um Peg em 6. E a Carol, finalmente, deu um tempo na explicação dos jogos.
Muito bom. Então, galera, faz quase 30 dias que esta equipe não se juntava como um todo, né? Todo mundo muito ocupado, todo mundo sem querer gravar, todo mundo quebrando a parede. Então, assim, jogatina da semana. Vocês jogaram bem nesses últimos 30 dias? Porque eu joguei várias coisas aqui.
Eu vou furar uma fila aqui, porque eu joguei muito pouco. Eu joguei uma partida de... duas partidas de Draftosaurus com os meus pais, que foi meu nível ontem de anterior dessa gravação. Aí, pra não passar em branco, né? A gente ainda tá levemente covidado ainda, que a gente teve Covid semana passada, mas graças a Deus todo mundo bem. E aí, só pra não passar em branco ali, a gente jogou duas partidinhas de Draftosaurus, primeiras partidas deles. Eles gostaram bastante, minha mãe ganhou as duas. Então eu acho que ela vai pedir pra eu jogar de novo depois.
Você jogou com o outro lado também ou você jogou só o lado...
Só o lado inicial mesmo, só...
Ah, você vai adorar a neve, viu? Da neve é sensacional também.
Uhum. Da neve é ótimo.
É, pelo que eu tava vendo no manual, tem uns negócios assim, bem mais interessantes ali.
Sim, sim, dá uma estratégia, mudar a estratégia assim, que você quer fazer, bem bacana.
Muito bom. Ali, você jogou?
Eu joguei, assim, faz bastante tempo já, mas vou tentar lembrar tudo. Primeiro, joguei o Flip City, que é um joguinho interessante, e eu consegui ganhar fazendo aquele negócio da loja de conveniência. De jogar 18 cartas no mesmo turno. E aí você instantaneamente ganha. Porque, assim, quando... Aí a gente lá começou o jogo e aí falaram... Ah, não, nossa, esse negócio da loja de conveniência aí é muito difícil, né? Aí eu fui jogando, jogando. Aí eu vi uma oportunidade de crescer nesse sentido e pegar todo mundo desprevenido e vencer.
Olha só.
Foi assim que aconteceu. É, eu gosto desses mini desafios. Depois a gente jogou Valéria, onde eu venci também.
Valéria Card Kingdom?
Uhum, o base mesmo.
Eu gosto desse jogo.
Não tinha nenhuma expansão importada, não. Eu também gosto.
Eu quase só falei Enclave, jogadores de Fallout vão entender. É, a Conclave trouxe a box gigantesca que, né, nunca veremos.
Nunca veremos expansões.
Destreza.
Expansões.
É.
Pois é, então assim, foi só realmente o base, a pessoa não tinha as coisas importadas, mas eu também gosto do Valéria. É divertidinho, tranquilo de jogar. E depois jogamos uma partida de Suburbia, fiquei conhecendo Suburbia, que eu não conhecia pessoalmente. E foi bem legal também. E eu também venci o Suburbia.
Eu adoro Suburbia.
Sim, bem bom. Eu considerava ele, tipo assim, ah, não, meio que um clássico, né? Via muita gente falando bem. É, mas na hora que a gente foi jogar, assim, tipo, meus amigos, no geral, que já tinham jogado, ficavam meio... Tava controverso o jogo, sabe? Tinha gente que gostava, tinha gente que achava mais ou menos. Mas eu gostei. Gostei bastante. A gente jogou meio errado, porque a gente várias vezes esqueceu de verificar, tipo, o trigger na mesa dos outros, sabe? Que era a primeira vez de todo mundo.
Ah, tá.
Aí isso desbalanceou um pouco o jogo. Mas foi divertido. Foi bem bom, gostei.
Agora que eu tenho a minha cópia, se ela não precisa lançar o Suburra mais não, tá? Só o Gran Austria.
Ah, mas o meu sonho é ter aquela caixa grandona lá do edição de colecionador. Meu sonho. Acho que ano que vem, uma mala minha de Essen vai ser só com ele.
Ô Carol, faz o seguinte, você vai ano que vem pra Essen, aí você compra esse Suburra e vários jogos R$500, vende a R$300.
E paga ele.
Você paga, exatamente.
Exatamente, é essa a ideia. E vai ser só uma mala só pra ele, que ele é maior do que o Gloomhaven, então.
Então, quer dizer que jogos de Essen são as novas criptomoedas brasileiras?
Sem dúvida nenhuma, é assim que...
Ó. É, o pessoal investe em BG, ué.
É muito melhor que investir na bolsa.
Tem até cambista de BG, é, gente.
É. Então, professor, eu concordo. Eu sou a favor do cambista de BG.
Ah, eu também sou.
Sou a favor pra caramba. Falando em cambista de BG, Carol Neves, o que você tem jogado aí?
Olha, nesse mês eu joguei um card de coisa, mas eu vou resumir o que eu joguei nas últimas duas semanas aqui, que foi... Chegou, né, meu Mouse Maze e meu Acrópolis, então eu já joguei milhões de partidas deles. O Mouse Maze, eu tô no capítulo 15 já e estou amando o jogo. O jogo é sensacional. A campanha dele, que você vai, cada cenário ali, cada momento da história, faz sentido o que você tá querendo fazer com seu ratinho, como é que você quer fazer ele sair ali do labirinto. As coisas que vão adicionando são muito bacanas. Assim, estou apaixonada com o jogo. Eu tava indo ganhando muito bem, ganhando as 10 primeiras, eu acho que eu ganhei quase todas. Agora eu tô só perdendo, mas é bom que quando você perde, você ganha ação extra. Então, tipo assim, é bom. É, mas estou amando o jogo, estou apaixonada, tô doida pra terminar já, chegar na 30ª, que são 30, né? E depois eu vou jogar o modo solo dele todinho, vou jogar ele todo de novo sozinha, pra ver que ele diz que é bem apertado o modo solo, a pontuação tem que bater. Eu não consegui bater algumas não, sabe? Jogando junto não. Vamos ver se consigo bater sozinho.
Então, jogar modo solo é animação.
Sim, ah, eu gosto. Eu jogo cartógrafo solo aqui direto, então eu gosto. E ele tá, tipo, sinceramente, ele tá, gostei mais do que do cartógrafos, viu? Eu achei que ia ser difícil um Roy Wright me conquistar mais que cartógrafos, e ele tá me conquistando, viu? Foi sensacional. Outro que eu joguei foi o Acrópolis, que saiu agora pela Paper Games, que, assim, também é um joguinho muito gostoso de jogar, é 15 minutos de partida. Acrópolis, você tá construindo ali, vamos dizer, sua cidade, né? Você tá pegando as pecinhas, que elas têm três tipos de terrenos ali, que podem ser iguais, diferentes, e você vai posicionando ali pra tentar fazer pontuação de acordo com cada tipo de terreno. Só que você não pode ter só o tipo de terreno ali, você tem que ter também as estrelinhas que vão multiplicar, tipo no Kingdômetro da vida ali, que você tem que ter número de coroinhas pra multiplicar pelos terrenos, nesse aqui também. E cada tipo de terreno pontua de uma forma diferente, então você tem que ficar pensando em todos, prestar atenção em todos. Não parece que, tipo assim, é um jogo simples de explicar, mas tem ali uma estratégia do que você quer fazer. Você quer colocar uma peça em da outra, então você vai cobrir algumas coisas que talvez eram importantes pra fazer ponto pra você, mas quanto mais você aumenta, você sobe ali, mais pontos você vai ganhar também. Então, assim, é um jogo muito gostoso de jogar. Um jogo delicinho. Ele tem variantes que vão dando, multiplicando, né, as suas pontuações dele. Você pode jogar uma de cada vez, você pode colocar todas uma partida só. Então, eu já joguei com todas as variantes já e gostei demais do jogo. Vai sair em breve um Coruja Short só sobre ele, tá? Que eu vou dar mais detalhes pra você sobre ele, que eu gostei demais do Acrópolis. Joguei também. Depois do teve o Nerd Experience, que a gente teve um stand lá da Ludo Café, né? Então, foi uma correria final de semana passado. Mas, aí eu consegui jogar depois disso. Eu fui jantar lá na Ludo Café, depois do trabalho na Nerd Experience. E eu joguei Evergreen, que é um jogo delícia, que a gente já falou sobre ele. Dream Home, que eu adoro também, joguinho delícia pra relaxar a cabeça, pra ficar vendo as criancinhas escondidas. E Kingdom Origins, que agora é o meu favorito dos Kingdominos. E foi esse que eu joguei nessa última semana, assim.
Muito bom. Olha, eu joguei bastante jogo, tá? Começando pelo jogo que eu perdi todas as partidas que eu joguei, já tô querendo que venha Master Trade logo pra trocar ele.
Que absurdo.
Que é o Coimbra. Não consigo ganhar esse jogo. Cara, eu perdi todas. E ele tem um dificultador em dois, porque tem umas trilhas que você vai subindo ao longo do jogo, né? E se você tiver a mais de 3 espaços de distância de um jogador para o outro, você não ganha pontos. Então a Isabela arregaça de ganhar pontos. Isso me deixa muito puto. Joguei também Everdell, cujo saiu o episódio Coruja Shorts com o Carol Neves e eu, esses dias pra trás, hein? Joguei também Gloom. Que é um jogo que eu gosto bastante de Gloom, gosto muito. Os amigos meus vieram aqui pra jogar. Vieram aqui em casa outro dia, eu coloquei o Gloom na mesa, porque o Gloom tem 104 pessoas, senão não fica legal. Muito legal, muito divertido. Os caras racharam de rir das cartas, acho divertidíssimo. Joguei também Verdun, onde eu ganhei uma e perdi outras, e ganhei outras. Aí, o que acontece? Tiveram 3 jogatinas aqui, assim, 3 jogatinas, não, 3 jogos que eu joguei com bastante afinco, que eu achei, assim, foi o ápice do ápice da jogatina aqui, por enquanto. Começando com o Thinner's Trail, o jogo do suposto Martin Wallace, que é um jogo que chegou, acho que ano passado, ninguém nunca falou do jogo, eu não ouvi quase nada a respeito desse jogo, eu queria muito tê-lo pego, só que ano passado acabou que eu optei por não pegar, peguei esse ano. E, cara, um jogo muito legal. Eu gostei muito. Em 2, ele fica um pouquinho frouxo, porque tem um esquema de leilão, mas tem como contornar isso. Cara, que jogo sensacional. Você tá na Inglaterra, né, com vários outros jogos do Martin Wallace. Você tá na Inglaterra, é Revolução Industrial, e você tá minerando alguns metais, né? Aí você precisa pegar cobre e estanho, se não me engano. Aí você tem que, tipo, comprar os lotes lá onde você vai minerar e tal. Aí você pode... Tem até... Você pode vender pastel no jogo. Bem legal.
Gente... Como assim, vender pastel?
É uma das ações pra você conseguir dinheiro. Tipo assim, a ação pra você não quer fazer nada, você pode vender pastel, aí você ganha dinheiro.
Que aleatório.
Aí o legal é falando, no próprio manual fala que a venda de... Os os ingleses, eles não comiam a massa de pasta porque geralmente as mãos estavam sujas, eles só usavam para segurar o recheio. Ou então pegavam pela aquela bordinha que fica queimadinha assim, para segurar o pastel e comer a parte de dentro. Bem legal.
Olha só,
loucura.
Joguei um outro jogo, eu demorei muito para jogar esse jogo, inclusive eu tenho até que devolver para Carol. É, eu gostei muito, acho muito legal esse negócio de televisão, sabe? Eu tenho um certo apreço por esse negócio de televisão, eu acho bem, bem interessante esse mundo de televisão.
Por que será?
Por que será, né?
Gostaria de até de visitar uma emissora qualquer dia pra ver como é que é.
Eu acho que seu chefe não escuta o programa não, tá?
Não, é só pra criar hype aqui, calma. É só um easter egg pra quem sabe.
Ah, entendi.
E joguei The Networks, um jogo onde você tem que montar uma grade de programação de uma emissora de TV. Cara, o jogo é muito legal, muito legal. Eu demorei muito pra jogar porque o manual que o meu querido amigo Jorge imprimiu tá em preto e branco e não dá pra ler. Eu custei achar um manual. Cara,
é horrível.
Eu não achei o manual nem no BGG em inglês. Eu só achei em outras línguas.
Sim, aquele que o Jorge achou foi mó lado B que ele achou. Por isso que tava ruim daquele jeito.
Pois é, aí eu achei ele em inglês. Eu custei achar. Aí fui, baixei e tal. Aí eu consegui jogar. O jogo é sensacional, você tem que montar tá sua grade, cheio de referências, cheio de coisinhas assim. Jogo muito divertido, ganhei. Fiquei até assustado com a minha pontuação. Até eu acho que posso ter jogado errado, porque eu fiz 327, a Isabela fez 298.
Vou conferir aqui se é isso mesmo.
Porque foi muito ponto, mas eu gostei muito do jogo. E eu joguei pra mim, que até o momento é o melhor jogo de Alexandre Pfister pra mim, no momento, que foi GWT Argentina. Puta merda, que jogo top. Que jogo foda. E assim, até o momento, para este que vos fala, Great Western Trails Argentina é o melhor jogo do Alexandre Pfister. Sim, que jogo legal. Ele tem várias coisinhas a mais do que o GWT original. Ele tem uma parada de você enviar grãos, né, para portos na Europa. E você tem que se preparar muito, porque dependendo do navio que você colocar os seus gados, você pode ter um marcador que vai pro porto e tal. É um negócio muito doido. Pra mim, sim, subiu muito o patamar. Quero ver se o Nova Zelândia ganha pra mim, porque conversando com algumas pessoas falaram que o Nova Zelândia ainda é melhor, mas o Argentina passou o original pra mim, tá?
Ah, eu tô doida pra jogar ele. Você vai emprestar? Você vai ficar aqui em casa?
Eu também quero jogar o Argentina. Acho que a gente devia pegar e se juntar.
Sim.
E jogar.
Vamos marcar aquela joga lá do Anacron e depois.
Verdade.
A gente marca a joga do GWT.
A gente pode jogar os dois no mesmo dia, olha só. Dá pra jogar, hein?
Não sei se eu tenho cérebro suficiente pra isso.
A gente pode jogar ao mesmo tempo até.
Olha, ao mesmo tempo, duas mesas, hein? Top, hein?
Caralho. Top. Só escorrendo massa cinzenta no nariz, assim, ó. Muito bem, crianças, vamos falar sobre jogos que envelheceram mal, que na nossa concepção, né, na verdade é o seguinte, eu já falei isso alguma vez em algum podcast, mas as pessoas falam que o bem une as pessoas, mas na verdade o que mais une as pessoas é o ódio. Esteja numa fila de banco ou no supermercado e comece a reclamar o tanto de gente que vem pra te acompanhar nisso. Tendo isso em mente, a gente pensou aqui em jogos que envelheceram mal. Fiz uma listinha aqui básica, que na nossa concepção, seja por tema, seja por mecânica, seja o jogo em si, envelheceram um pouco mal. Eu vou começar com o mais tradicional, que muita gente acha ruim quando a gente fala isso, mas, para mim, Colonizadores de Catan, ou simplesmente Catan, é um jogo que envelheceu mal, porque ele é muito travado. Se o cara quiser pegar todas as ovelhas da mesa e monopolizar, acabou. O cara vai querer furar seu olho, você não vai querer ficar naquele trem, e ninguém faz nada, e o jogo dura 17 horas.
Mas, ô Pedro, pra ele ter envelhecido mal, ele tem que ter sido bom um dia.
Não, ele foi bom.
Mas ele foi
bom. Lançado.
Mas você pensar que ele foi um marco pra história, entendeu? Dos jogos de tabuleiro.
Então você tá dizendo então que Catan é quebrado.
É não,
isso.
Não é que ele é quebrado. Ele não, é travado. É diferente. Ele é totalmente travado.
Até quando você joga de dois, Pedro?
Não, de dois você tem o esqueminha do posto de troca. Aí não tem como a pessoa monopolizar todos os recursos.
É porque, mas é exatamente isso. Porque se uma pessoa que tá lá ganhando aquele recurso e ninguém mais tá ganhando, e aquela pessoa fala, não vou trocar com ninguém, acabou o jogo todo mundo, sabe? Ninguém consegue construir, ninguém consegue fazer nada, e aquela pessoa só vai ficar ali ganhando só aquele recurso também. Se ela não conseguir um outro recurso, ela também não vai conseguir evoluir, e o jogo fica mega travado. Uhum. Já vi partidas de Catan durarem muito por causa disso, as pessoas não saberem negociar, não saberem trocar recursos.
Vai lá de Catan.
É, pois é. Já vi, não, sem brincadeira, eu já vi uma partida não sei se foi no café, mas já vi uma partida durar tipo quase umas 4 horas, viu? Com 4 pessoas.
Nossa, eu já tive uma mesa de Catan que durou 2 horas e meia por conta disso.
A galera não trocava recursos, você passava na mesa assim, você vê a galera tipo com 5 pontos ainda, eu tô assim, galera, já deu tempo já de fazer pelo menos uns 9 pontinhos aí, me ajuda aí, galera.
Imagina, ficar 2 horas numa mesa de Catan.
Não, ninguém merece. E o que eu acho que ele envelheceu muito mal, que tá na minha lista do Pedro, né, minha lista também, né, mais um jogo que o Pedro pensamos iguais, é porque ele é um jogo que você pode ver que a maioria da galera que já está no hobby há muito tempo não quer muito jogar Catan mais, entendeu? Já passou a época de jogar Catan. E eu tenho zero vontade de jogar Catan de novo. Jogaria.
Como diz uma saudosa amiga minha, Alice Teixeira, que Deus a tenha, prefiro ver tinta secar.
Pedro, e se eu for mais polêmica, então?
Pode mandar, joga aqui, joga no pai, eu malhei peito hoje, tá tudo doendo, pode.
Então, tem um jogo que eu acho ele até bem bom, mas pra mim acontece exatamente o que a Carol acabou de descrever, de tipo assim, ah, não tô com vontade de jogar mais isso. Que é Puerto Rico.
Sim, sabe?
Eu acho que, assim, é um jogo interessante.
Puerto Rico está na minha lista.
Na minha também.
Mas, nossa, tipo, sei lá. Eu não sei porquê exatamente, mas toda vez que alguém fala, ah, não, tem um Puerto Rico aí. Fico pensando, nossa, não bota na mesa, não. Fico pensando, vamos jogar outro trem.
Olha, eu gosto muito de Puerto Rico, tá? Eu gosto bastante, assim. Eu coloquei na minha lista, nessa questão de ter envelhecido mal, foi um pouco pelo tema. Que acho que foi ano passado, voltaram a conversar sobre isso na Ludopedia, sobre jogos com temáticas problemáticas e tudo mais. Na época lá o pessoal dá até uma pincelada, né? Não são escravos, são colonos. Quem, né, estudou o mínimo de história
sabe.
Exatamente. Assim como no Five Tribes, os faquires eram escravos e depois
Exato.
Que a comunidade bateu o pé, o pessoal...
No Endeavor também.
Pra mim é problemático nisso, Só que assim, no caso do Puerto Rico, assim como foi feito com o Mombasa, você pode trocar aquilo ali, sei lá, por alienígenas, entendeu? Que ficaria menos escancarado, assim. Porque no caso, o que dificulta pra mim o Puerto Rico, principalmente com algumas pessoas que não conseguem separar a obra do autor e da temática e por aí vai... É justamente essa questão. Ah, não, são colonos. Cara, não são colonos. A gente sabe que não são colonos.
Mas eu penso exatamente isso. Puerto Rico é um jogo bom de mecanicamente falando. Eu tenho muito tempo que eu não jogo ele também. Queria jogar... Já pensei. Nossa, eu podia jogar Puerto Rico, mas a pessoa pensa... Ah, será que eu quero? Não é um jogo mais que eu tenho vontade de jogar, sabe? Eu acho que eu não teria, não compraria ele agora. Porque eu acho que tem outros jogos que são no estilo dele ali. Que vale mais a pena por questão até do tema mesmo, sabe? Você vê que o tema tá bem mais atualizado. Porque o tema dele não atrai. Então eu acho que seria o ideal seria fazer... Igual fizeram mesmo com o Mombasa, igual o Pedro falou. Troca de tema. Lança um Puerto Rico de outro tema aí, ó. Que eu acho que vai ser sucesso.
Mas eu não sei. Eu acho que mesmo se jogasse um Puerto Rico em outro tema, eu não ia querer não, sabe? Porque o Puerto Rico, ele é tão... Sabe o euro quintessencial, sabe? Aquele euro que lançou há, tipo, muito tempo. Mas eu acho que como... Tem tanto euro no mercado, tanto euro, tipo assim, de peso médio, sabe?
Uhum.
Eu acho que acaba que ele tá competindo com jogos que vieram depois dele e que são melhores do que ele justamente por terem vindo depois. E queria mandar um abraço pro Moita, que adora esse tema também, dos jogos que envelheceram mal.
E Puerto Rico, que ainda não, várias mecânicas que estão presentes no jogo inspiraram vários outros jogos, né?
Sim.
E não dá. Inclusive, um jogo que eu tenho muito interesse é este Puerto Rico 1897, né? Que é depois da independência de Puerto Rico. Eu quero muito ver essa diferenciação.
É novo, né? Ele é mais recente agora, né? Foi lançado, eu vi.
Lançado ano passado.
Isso.
E começaram a surrar por aí que poderia ser que a Galápagos trouxesse o jogo. Eu espero muito que traga. Eu não desfaço. Eu não me desfaçar. Não iria me desfazer do meu Puerto Rico original, mas eu gostaria de ter sido.
Parabéns, editor agradece.
Fabrício, você tem algum jogo para comentar?
Foi um pouquinho difícil para mim pensar em alguns jogos assim, né? Mas tem coisa aqui que tem que ser citadas, né? E eu ia falar um pouquinho dessa questão do tema mesmo. Esse caso mesmo do Puerto Rico é um jogo que eu nunca joguei, mas que eu não sinto vontade de jogar, né? Por causa desse problema, dessa controvérsia aí e tudo, do tema. E se ele receber talvez uma nova edição, tipo o Sky Mines agora veio para poder, né, jogar a areia em cima do Mombasa, beleza, acho que aí é mais tranquilo pra mim querer dar uma chance e tal, porque com tanto jogo disponível por aí pra gente querer jogar, também não faz tanto sentido a gente sair tanto da nossa zona de conforto pra poder jogar um outro só porque, é um clássico e bababá. Mas eu vou citar aqui o Detetive, velho. Porque realmente é um jogo que eu nunca tinha jogado na época. E foi um jogo que eu tive a oportunidade de jogar depois que eu já tava, né, envolvido com o jogo de tabuleiro, com a questão de seguir as regras certinho, de ler o manual e tudo. E aí eu tive uma partida que não foi legal aqui em casa, com a família... os meus sobrinhos, minha cunhada e tudo, mas, nossa, eu achei um jogo muito travado, muito, pô, você vai rolar o dado, você vai custar chegar em algum lugar, e alguma pessoa vai te querer te interrogar, ela te puxa lá pra onde ela tá, lá do outro lado do tabuleiro, então, são umas regras muito frágeis, assim, né, você fica muito à mercê do que os outros querem fazer lá, só pra te avacalhar, porque sim, então, eu realmente não conseguir gostar do jogo, não. Então, realmente acho que no lugar dele, nas lojas aí, tem tanta outra coisa boa que a própria... É Estrela ou Grow que lançou Detetive, gente?
É porque tem... Ah, não, acho que o Clue é Estrela e o Detetive é Grow. Tem um negócio assim, porque tem os dois são iguais,
Detetive,
mas...
Detetive é da Estrela e o Clue, na verdade, é da Hasbro, né?
É da Hasbro, verdade, da Hasbro.
É, então, é o Detetive mesmo, é da Estrela.
Eu joguei muito Scotland Yard, ao invés de...
É, esse Scotland Yard eu nunca cheguei
a jogar,
não. Aí tem o Suspeito,
que é o jogo da Pais e Filhos.
Ah, essa Pais e Filhos é um gênio.
Danadinha.
O Scotland Yard, que é da Grow, mas se não me engano é um jogo licenciado mesmo, não é? As cópias malucas que vieram pro Brasil antigamente.
Não, e é bem outro jogo diferente.
É uma versão muito melhor.
Sim, é o que o Detetive deveria ser e não é, né? Porque é um jogo que tem uma história realmente, ele está pistas reais, né? Não é só você ficar rolando dado e ficar andando pro lugar pra poder chutar onde que tá qualquer coisa, né?
Tem até filme, né?
E aí você tem uma rolagem bem ruim de dados, você basicamente perdeu o turno, você vai ficar no meio da estrada ali, não, sabe? Não tem muito porquê. A Estrela tem muito jogo... melhor que o Detetive, mas esse aí não teve jeito, não. Esse aí envelheceu mal demais.
Ué, a Estrela tem Herdeiros do Campo, por exemplo.
Pois é, muito melhor. Muito bom. Jogão. O que eu penso muito desses jogos clássicos, né, até Detetive mesmo, que quando a gente era criança, né, fica aquele saudosismo, quero jogar esse jogo quando era criança, que a gente não era criança, então a gente lia a regra mais ou menos, a gente jogava o que a gente achava que era o certo do jogo, ninguém Sim. nunca jogou na infância certo nenhuma regra do Banco Imobiliário, do War, nem do Detetive, né, jogo da vida menos ainda. Então, tipo assim, a gente não jogava certo, e agora quando você for mais velho, você vai jogar e vai ler as regras mesmo, jogar exatamente como o jogo tem que ser, você vê que o jogo não funciona, o jogo tem milhões de problemas de mecânica. Nele, que teria como melhorar o jogo. Acho que hoje teria como dar uma repaginada no jogo, dar uma melhorada nele, sabe, pra ficar jogável, mas é só mesmo, fica só no saudosismo, não dá pra jogar agora.
Só aproveitando isso que você falou, eu não sei vocês, mas eu nunca fui o primo rico, eu sempre fui o primo pobre da família, então quem tinha os joguinhos diferentes é sempre o primo rico, o primo que tinha as paradas e tal. Então, quando chegava na casa da... Você chegava na casa da tia, que tinha aqueles tabuleiros, né? Você queria jogar tudo. E mesmo jogando errado, você divertia.
Sim.
Só que a gente tem... Alice e eu temos um amigo nosso que é apaixonado com War até hoje. E você tem tanto wargame melhor do que o War, que você fala assim, não é possível. Inclusive o Risk, né? Que é de onde veio...
O War, né?
Se inspirou, assim, em demasia. Vou falar, inspirou porque... Depois eu comento com você sobre o meu texto sobre War versus Risk, que foi denunciado no Instagram. Você não lembra, não?
Não.
Então depois eu conto essa história.
Assim, eu lembro do texto, eu não lembro a história de por que foi denunciado.
Pois é. Então, assim, o Risk é muito mais rápido. Eu joguei o Risk original uma vez na casa de um amigo meu e o Risk do Metal Gear. Cara, a partida durou tipo uma hora, cada uma. Eu assisti, caralho, eu ficava tipo 7 anos jogando esse negócio e não acabava. É muito doideira.
Teve um negócio que a Carol comentou, que realmente é questão de quando você vai jogar dentro das regras, aí você vê que tem alguma coisa ali que tá engrisipada, sabe? O negócio não flui, não roda. Essa experiência que eu tive com o Detetive aqui em casa, o pessoal chegou e tal, e aí meu sobrinho que foi me explicando o jogo, né? Só que aí, beleza, aí de curiosidade eu fui ver alguma coisa, ah, peraí, esse negócio tá meio esquisito. Eu fui lá, passei a mão no manual, que os manuais esses jogos não são bons.
Não, são péssimos.
Difíceis de entender.
São péssimos.
E aí eu tava olhando e falei, não é assim que funciona, não. Isso aqui tem que ser assim, esse negócio tem que ser desse jeito e tal. Aí ele só falou, não é possível, não, isso é muito ruim, desse jeito é muito ruim. Eu falei, mas é aqui, é do jeito que tá escrito a regra. Eu não... Se eu abrir, esse negócio, esse precedente pra poder ficar inventando regra de jogo pra mais de meta, eu não vou preocupar em ler manual de nada, não. Eu pego qualquer jogo aqui e invento a regra.
Você sabe quais são os top 3 vídeos do Romy de regras?
Eu imagino que Uno.
Em terceiro lugar, Banco Imobiliário barra Monopoly. Em segundo lugar, o War, original. Em primeiro lugar, o War 2, que tem os aviãozinhos.
Eu joguei muito mais o War 2 do que o War normal.
Ah, eu só joguei o normal. O 2 eu nunca joguei.
Eu joguei e foi uma das piores experiências que eu já tive com um jogo de tabuleiro, porque foi aquele negócio. Juntou a galera pra jogar, amigo meu tinha comprado, todo feliz. E aí, a gente... Aquele negócio, ah, mas chegou lá, quem disse que ele leu as regras pra gente jogar, né? A gente chegou, falou, ah, joga o manual na mão de alguém, alguém vai lendo, e a gente já vai jogando enquanto a pessoa tá lendo. E foi um negócio meio assim. E aí, ninguém sabia direitinho como é que funcionava os aviões. Aí, a única regra lá que a gente lembrou de frisar lá na questão dos aviões, é que a pessoa ela não pode te bombardear e depois vir com o exército pra poder terminar de aniquilar o exército que ficou. Porque os aviões, acho que eles reduzem os exércitos a 1, mas não nunca a 0. Aí a pessoa não poderia, né, depois marchar com o exército pra poder limpar o único que ficou lá e tal. É, nem sei mesmo se isso faz parte. Aí o que que aconteceu foi que os bonitos, como eu que tava lendo o manual e tentando entender como é que tá funcionando o jogo, os bonitos estavam fazendo assim, um vinha, me bombardeava e me deixava com o exército. Aí o outro vinha, marchava com o exército dele e eliminava o meu.
Ai, paia.
Foi horrível.
Vamos focar o Fabrício.
Foi horrível. Vamos focar o Fabrício por quê? Porque foi o único que teve o ânimo de pegar o pedaço de papel preto e branco lá pra ler.
É,
mesmo assim, não
tava
entendendo,
né,
muita coisa. Não, eu não entendi nada. Então, pior é isso, não entendi nada. Os caras me sacanearam ainda assim. É isso, War 2.
É paia.
Aproveitando e falando em paia, é o seguinte, eu tenho um certo apreço por esse jogo, os primeiros jogos assim, modernos que eu joguei, que eu me lembro assim, só que eu tenho um ranço enorme dessa editora, e recentemente teve até um texto sobre esse jogo, sobre essa editora que deu uma popularizada no Ludopedia, que é o Viticulture e os jogos da Stegmaier, né?
Stonemaier, né?
Stonemaier, isso, desculpa. É porque eu lembrei do James Stegmaier. A Stonemaier me dá certo ódio. Aí, o que é que pega? O Viticulture original, ele é um jogo paia. Ele é extremamente capado, totalmente travado. Aí, o Stegmaier vai e lança edição essencial, né? Que foi até lançada aqui no Brasil.
Isso.
Que aí deu uma melhoradinha gráfica, pega uma expansão do Tuscany, né? Que, se não me engano, que as mamas e os papas é da Tuscany, se não me engano.
Acho que não.
Não, eu achei originalmente o do Viticulture, o primeirão, não tinha as mamas e papas, eu tenho quase certeza.
O essencial eu sei que tem sem Tuscany.
É, então, o essencial veio com ela.
Aí depois ele relançou o Viticulture com uma parte da expansão Tuscany, que é a Mamas e Papas, que vendia separadamente. Aí depois foi lançada a expansão Tuscany para a edição essencial e tal, e não sei o quê. Mas enfim, o Viticulture, independente da versão que seja, é um jogo que pra mim hoje, ele é meio... tem o mesmo problema do Catan, ele é meio travadão. Porque é um jogo sobre vinhos que dá pra você ganhar sem vender vinhos, entendeu? Eu acho que é um jogo que, assim, sei lá, eu acho que ele foi lançado, capado pra ser vendido expansão e acaba que o jogo não traz todo o potencial que poderia ter, entende?
É isso, cara.
Eu te entendo, mas eu não sei, eu não acho que ele envelheceu mal, não. Eu entendo que você tá falando a questão da só, né, precisar das expansões pro jogo melhorar, que eu acho muito ruim isso, né? Mas eu não acho que esse jogo envelheceu mal, não, porque eu jogo até hoje e eu tenho todas as expansões que foram lançadas.
Não, eu jogo também, mas eu tenho um pouco de preguiça, é igual o Alice com o Puerto Rico, entendeu? Tipo assim, poxa, vamos jogar, tá com o jogo Wingspan.
E ele tem agora a expansão do Viticulture World, né, que fez ele cooperativo, e ficou muito bem implementado, ficou muito bom. Então, até que ele ficou muito difícil. A gente perdeu as últimas duas campanhas dos últimos cenários, né, da campanha, da história dele lá, e deu uma mudada no jogo, sabe? Que os dois juntos têm que trabalhar ali, cada um no seu, pra tentar cumprir as metas daquele cenário. Então, deu uma mudada no jogo, deixou o jogo mais interessante ainda, mais apertado, e eu acho que também eu tinha esse preconceito também da questão do vinho, porque a primeira vez que eu joguei o base, joguei com muita gente, eu ficava puta com a galera que ganhava sem vender vinho. E eu lá tentando fazer todo o rolê do vinho, tudo vinho, só perdia. Eu ainda perco muito.
Né?
É. sabe? Tipo assim, não tem esse negócio. Mas eu percebi que com as cartas das expansões tem aqueles deckzinhos que vêm separados, né? Tem os outros lá que dá uma mudada nisso, sabe? Você acaba ficando tendo que fazer vinho. Então, eu acho que hoje eu tenho muita vontade de jogar ele por causa disso, entendeu? Eu não, o essencial eu tenho zero vontade de jogar, mas com as mudanças que as expansões deram, eu acho que as expansões não deixaram ele envelhecer mal pra mim.
Ou seja, você quer dizer que como um bom vinho, ele envelheceu muito bem porque as expansões melhoraram o jogo?
Sim, com certeza. Foi bom, hein? Foi bom, hein?
Não,
foi
eu, acho que Viticulture, na verdade, é aquele vinho pérgola que é docinho e engana. Entendeu?
Não, ele docinho e engana. Mas tem uma coisa, né? Aí, porque viticultura mesmo tá muito mais relacionada à questão de cultivo, de produção, de plantação da uva, de preparar o solo, etc., do que com o destino final ali, né? Que você pode ser vinho, doce, suco, sei lá.
Olha só o Fabs falando pra todo mundo que tá certo vencer o jogo sem produzir vinho. Olha só.
É, de certa forma, né? Porque o jogo, ele realmente tem esse foco todo na produção, né? De você ter os campos lá onde... Eu joguei uma vez só, né? Tem muitas lembranças, assim, mas os campos onde você vai poder colocar, vai plantar os tipos de uva diferente, e aí tem aquelas melhorias que você pode fazer, você pode chamar o pessoal pra rota de degustação, essas coisas assim. Até que essa parte realmente não chega a me incomodar muito, não, sabe? Quando eu joguei essa partida, única partida de viticultura, o que aconteceu, que é uma coisa bem improvável, foi de eu zicar completamente de um tipo de uva, né? Eu só vinha uva verde pra mim, que não vinha uva pra fazer o vinho tinto lá. Não vinha. Simplesmente não vinha. Eu falei, gente, como assim? E realmente, foi a partida inteira, do início ao fim. Eu não consegui uma carta de uva de uva roxinha pra poder
fazer. Nossa, aí é paia.
Mas é uma coisa que eu sei que não deve ser tão comum de acontecer, né? Mas que talvez as expansões também devem ter mexido nisso, né?
É, pode ser que sim. Nunca aconteceu isso comigo.
Antes da gente prosseguir, eu só queria deixar aqui a resposta do Castilho 2, ou da Castilho 2, não consigo ver o perfil da pessoa, que comentou, né, no episódio 125 sobre o derradeiro episódio sobre Terraform Mars. Eu perguntei qual é a sua verdadeira opinião sobre o TFM, e ou a Castilho disse que é um dos melhores jogos já criado, sou fã do tema. Minha crítica vai para o preço praticado devido aos componentes duvidosos e à ausência de um organizador funcional. Então, só para não passar batido, fazia muito tempo que eu não li aqui as mensagens do Spotify, então continue comentando e mandar um abraço para o nosso querido Neto, que está sempre comentando. Eu publiquei umas respostas do Neto outro dia, então se você quiser ver seu nome aparecendo no nosso episódio lá no Spotify, comenta lá, que se for um comentário legal, eu publico lá.
Então a gente pode mandar mensagem te xingando, Pedro?
Pode. Vale tudo, é lei de Gil, vale tudo, gente.
O Pedro adora, tá, gente? Pode mandar que o Pedro adora.
Gente, eu vou só aproveitar e falar assim, galera, quando vocês ficarem descontentes alguma coisa, não precisa me xingar no privado, não. Pode xingar no post da Ludopedia mesmo. Se bem que o Targino tomou um flagzinho, porque outro dia zoou-se a si próprio num podcast. É. Aí o comentário dele foi apagado, ele levou um flag na Ludopedia.
Isso foi muito bom.
Mas pode zoar, pode falar. Não precisa vir no privado me xingar, não, galera. Pode falar tranquilo.
Pode ser em público, né?
Pode ser público. É bom que entra mais gente pra brigar também e tal.
Cara, então eu vou falar de um jogo aqui que eu não gosto muito, mas que o pessoal considera um clássico. Mas que aí eu fico, tipo, meio básico, né? Kalos, pra mim, cara, ele, tipo, é super punitivo. Porque as mesas pegam e gostam. Ah, vamos mandar o outro pra trás e tal. E aí essa é a diversão do jogo, digamos assim. E pra piorar, ele tem uma nova versão que é muito pior do que a versão clássica. Então, assim, ele envelheceu por culpa de quem fez a nova versão ainda. Pior ainda. Então, assim, ele é duplamente envelheceu mal, sabe?
Então, caro senhor William Atia, você errou, você falhou com esta nação.
Duas vezes.
Duas vezes. Ou três. Ele tem vários lançamentos que ele deve ter falhado muito.
Eu só joguei a versão atual, não joguei a versão anterior, né? Eu joguei só 1303, né? Acho que é, né?
1303.
E eu acho que eu nunca passei tanta raiva no jogo igual nele. Nossa senhora, eu tipo assim, eu joguei. Oh, mas acho, o Kalos, eu joguei ainda duas partidas. É, porque é um joguinho da um joguinho de boa, ficar andando ali, fazendo as ações ali, super tranquilo, sabe? Mas, gente, por que que as pessoas têm tanto furar seu olho no jogo? Por que que as pessoas não gostam de você? Parece que é pessoal, sabe? Não.
E o 1303 engana, porque a arte dele é bonitinha, é colorido.
É, aí você vai pensar, pô, é um joguinho euro de boa. Não é, nem fudendo. Você passa o jogo inteiro querendo matar todo mundo. Não, não. Foi duas vezes que eu joguei o jogo, eu falei assim, não, tentei uma vez, não, passei raiva, vamos de novo, que eu gosto de sofrer, né? Aí não deu certo, não.
Tipo, ele é uma alocação de trabalhador bem simples, bem básica, que você pega recurso e troca por coisas que te dão pontos, né? O clássico tem algumas questões interessantes que dá pra você fazer em relação à construção lá do muro, lá do castelo e tal, assim, tem umas coisinhas até legais que foi piorado na versão atual. Tem menos essa competição, digamos assim. Mas o que acontece, às vezes, em certas mesas é que, tipo assim, o pessoal paga mesmo pro Provost voltar. E assim, não dá nem pra você culpar as pessoas, porque parece que o jogo te incentiva a isso, sabe? E assim, uma pessoa vai lá e paga pro Provost voltar, então a próxima vai pagar mais pra ele voltar mais, entendeu? É esse o incentivo do jogo.
É tipo assim, né? Trollar porque sim.
Ah, às vezes nem é tão porque tá sim, certo. Mas porque, tipo assim, olha, o cara já voltou o seu, aí tu vai, pega e volta o dele. Só que aí a próxima pessoa pega e volta mais, sabe? E eu sou geralmente a pessoa que não consegue, tipo assim, sabe? Ah, vou gastar do meu recurso pra ferrar com os outros. Esse não é o tipo de coisa que eu faço em euro nem ferrando. Então, assim, não é meu tipo de jogo.
Inclusive, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pra vocês. Teve outro dia, tanto no nosso grupo quanto na Ludopedia, uma discussão sobre alguns jogos que são aqueles euros que você joga sozinho, tem pouca interação. Ah, é um jogo solo de mesa cheia. Ah, você é um euro sozinho. A opinião de vocês, da sinceridade, vocês veem algum problema nisso? Um jogo que cada um joga no seu quadrado ali, com baixíssima interação?
Eu adoro jogo assim. Eu, por mim, todos os jogos têm que ser assim.
É o meu tipo de jogo também. É. Eu gosto
Eu vejo zero problema.
Quanto mais solitário for, melhor.
É isso.
Tem um desses lançamentos que tá pra sair agora, que o pessoal fala, mas o jogo é cada um jogando sozinho no seu tabuleiro e tal, com não sei o que, né?
Sensacional.
É uma corrida. Eu falei assim, cara, mas qual que é o problema? Eu também gosto de cada um jogar o seu. Eu detesto influência direta, indireta até que vai. Ah, fulano pegou um recurso ali, que não sei o que, tá.
É, não, tipo assim, alocou o trabalhador onde eu queria, sabe, alguma coisa assim, ok, não incomoda, mas tipo, eu queria que eu ficar vigiando o jogo do outro, o que eu tá fazendo, pra poder ferrar o outro. Não, gente, euro é pra ser individual mesmo, euro é solitário, euro é triste.
eu sou um pouco contra o jogo solitário, mas assim... Eu jogo também, mas eu geralmente prefiro com mais interação, igual eu considero, sei lá, vou colocar aí marceneiros, por exemplo, eu considero que marceneiros têm uma boa interação, sabe? Eu acho que assim, a interação ela não precisa ser só destrutiva, ela pode ser também meio que colaborativa, tipo jogos do Vital, Brass, assim, sabe? Eu quero cortar a bola que os outros levantaram, sabe?
É, tem interação positiva, né?
Sim, a interação do marceneiro é positiva.
Exatamente.
Eu acho boa
exatamente.
A interação dela.
É o tipo de interação que eu mais gosto. Assim, eu também gosto de jogos treteiros. Só que, assim, é outro sabor, né? É, realmente, se você for jogar um jogo treteiro, tipo um Root da vida, é um outro sabor. Você não tá ali pra jogar, tipo assim, vou fazer mais pontos que todo mundo nesse jogo de alocação de recurso aqui, sabe? É outro rolê.
Como interação que eu odeio do Vital é do CO2, mas tudo bem.
Adoro o CO2. Eu acho que ele é um dos melhores exemplos de interação positiva.
Nossa,
Só que as pessoas às vezes interpretam mal e aí deixam a Terra morrer, né?
Não, tem aquela paradinha lá do cara construir a base, você finalizar.
Então, isso que é muito legal.
Mas enfim, eu detesto isso. Vamos prosseguindo então, falando sobre jogos que envelheceram mal. O que acontece? Esse jogo... Eu gosto muito desse jogo, tá? Um dos meus favoritos. Ele sempre oscila ali no meu top 3. Mas eu tava conversando com um colega meu esses dias que tá, sei lá, na centésima partida dele sobre esse jogo. E falou assim, cara, eu acho que o problema desse jogo em questão é a aversão à perda. Você faz pouco ponto. E nós traçamos um paralelo da treta do Ark Nova, né? Da galera que fazia ponto negativo.
Uhum.
Que até mudaram a regrinha lá.
Sim.
Eu tô falando do Agrícola.
Eu prefiro a versão triste.
O que acontece? O Agrícola... É muito fácil você ficar perdendo muito ponto. É muito fácil. E acaba que a pontuação é bem baixa e tal. Tem gente que faz ponto negativo. Eu lembro que eu tava até conversando com uma colega minha. Tá assim, nossa, eu odeio Agrícola porque toda vez eu faço, sei lá, 0 pontos, 2 pontos, ponto negativo e tal. Eu parando pra pensar nesse ponto de vista, para a galera que tem uma certa aversão à perda e tendo em vista desses jogos mais feels good que tem saído, nesse ponto eu vejo que o Agrícola envelheceu mal. Entretanto, o Agrícola é aquele euro, como eu posso falar, que é tão marcante. Pra mim, eu não vejo esse problema que esse camarada traz pra esse paralelo. pra mim. Mas eu entendo, entendeu?
E é por isso que o Caverna é melhor que ele.
Dá tempo de demitir a Carol, gente? Já tem que pagar férias dessa terceira se eu demitir a Carol?
Sim, já passou o tempo de experiência, tá? Já era.
Nesse caso, eu não enquadraria na questão de envelhecer mal, porque é mais realmente uma questão de gosto aí, de perfil. Por mais que pode ser que tenha uma tendência, né, de trabalhar mais essa questão da perda nos jogos, e aí os jogos estão saindo realmente preocupados em deixar esse sentimento aflorar em quem tá jogando, mas não vejo estar na contramão disso como envelhecer mal e tal, no caso. Porque aí já é o meu critério, né? De envelhecer mal é quando você vê que realmente aquilo ali não faz muito sentido mais. Ou do jeito que aquilo foi aplicado, ou do tempo que você fica na mesa jogando aquilo, não faz sentido. Né? Tipo, no caso que a gente fala dos jogos clássicos, às vezes o Banco Imobiliário, né? Não é, pá, tá chutando cachorro morto, tá falando mal de Banco Imobiliário que é mod. Não, a questão é, poxa, Banco Imobiliário seria um jogo bem mais plausível de ver mesa se ele durasse muito menos. O tempo que você fica ali jogando Banco Imobiliário, que é rola dado, anda, compra, paga ou passa, se fosse um jogo de 20 minutos, de 25, meia hora, talvez até um pouquinho mais, né, uns 40 minutos, beleza, mas você fica muitas horas ali. E aí começa a ficar repetitivo, e aí desgasta, e aí cansa, e aí eu vejo, não faz mais sentido, né, sentar pra jogar isso, né, sem uma bela revisada nas regras.
É, ô Fábio, aliás, então, antes, só pra fechar esse rolê da Agrícola, eu acho que até o próprio Uwe concordaria aí um pouquinho sobre a Agrícola envelhecer ser mal, porque você pode ver, tipo assim, meio que a sombra do Agrícola em tantos outros jogos dele, né? Só que implementadas de outras formas muito diferentes. Por exemplo, a gente jogou recentemente o Atiwa, ele me parece quase, tipo assim, digamos que tem o Agrícola, depois veio o Caverna, eu sinto como se o Atiwa viesse logo depois, sabe? Eu acho que ele é quase uma síntese dos outros dois. Tipo assim, ele é meio feels good e ele é sobre a locação ali das coisas nos lugares, só que ele é tipo super megalomaníaco ao invés de escasso.
Você tem muita coisa, vai ter pouca coisa.
É isso, que é o ponto que o Pedro tinha levantado.
Mas eu acho que, eu não sei falar que o Agrícola envelheceu mal, porque ele ainda é um jogo que o pessoal procura muito jogar ainda. Até porque esse é um clássico da Fazendinha, né?
Mas tem aquele negócio também da galera que procura só porque muita gente fala bem. Né? É o fomo, né?
É, não, tem toda uma cultura já de clássicos, assim, né? Pra vários jogos. Alguns eu acho até justificável, outros nem tanto. Assim, eu tenho muito carinho ainda com o Agrícola, eu gosto muito dele. Acho que é uma experiência boa de jogo.
Eu também.
Não, eu amo o Agrícola, mas é porque essa bola foi levantada... Olha, se a gente decidiu o tema, aí eu falei assim, cara, eu tenho que levar isso pra algum podcast.
Aí, deu certo.
Mas por que você não levou pro...
Nossa, pra você bem, né?
Ô, Fábio, mas você falou aí que, Banco Imobiliário não dá mais, rola, não sei o quê, pega e passa. Pra mim, isso é a descrição do Eldritch Horror. É exatamente isso que você faz o jogo inteiro.
Interessante. Então, você diria que o Eldritch Horror envelheceu mal?
Bastante.
Eu nunca joguei, então eu não posso opinar.
A maioria dos jogos da Fantasy Flight envelhecem mal, eu acho que esse é o problema.
Nada, só tem...
Tem Netrunner, cara.
Tem muita bomba, mas tem coisa boa.
Tem Netrunner.
Eu falei a maioria, não falei todos.
Ah, tá, entendi.
Eu concordo com a Alice, e aquela questão, né, acho que é a mesma questão do Viticulto, você tem que comprar expansões pro jogo ser revitalizado, continuar pra melhorar e tal, aí não tem bolso que aguente. Inclusive, tem até um camaradinho vendendo um puta pack com não sei quantas expansões, ele tá vendendo por R$1.400, já baixou pra R$1.100.
Meu Deus.
Tá complicado. Eu tenho um conhecido que ele tem tudo que existe de Eldritch Horror. Tudo que existe. Tudo. O cara é apaixonado, aficionado. E pra jogar, velho, é uma hora só de pré-jogo, antes de começar a jogar.
É, tipo, o Eldritch, ele precisa das expansões, mas pra além disso, eu acho que a mecânica base dele é meio bosta hoje em dia, sabe? Mas eu acho que, assim, o único jeito pra mim, pelo menos, que eu vejo o jogo funcionando... seria realmente essa questão mais de você jogar interpretando, sabe? Você jogar pelo tema e não pela mecânica.
O roleplay é necessário, né?
Você jogar pelo tema, eu acho que, assim, tudo bem, pode funcionar. Se a mesa entrar ali, que todo mundo cooperar, mas eu acho que é o único jeito. Acho que, assim, questão de mecânica mesmo, nossa, é muito, tipo, caramba, isso envelheceu mal, isso parece um banco imobiliário, sabe?
Mas aí, Alice, isso me fez lembrar, essa descrição que você fez do Eldritch Horror, me fez lembrar de um outro jogo, que é mecanicamente repetitivo, mas que eu jamais colocaria na lista de jogos que envelheceram mal, que é Pandemic.
Achei que você ia falar Zombicide.
Pandemic, você fica o jogo inteiro fazendo as mesmas ações, né? No mesmo mapa, correndo atrás das mesmas coisas. E por algum motivo, o Pandemic, ele não passa nem longe pra mim essa sensação de ter envelhecido mal.
Mas você tem vontade de jogar o Pandemic hoje, o básico cruzão, assim? Porque o que eu acho que o rolê do Pandemic pra mim não ter envelhecido tão mal, é que ele todo ano praticamente tá lançando uma nova versão dele, entendeu? Não seja os Legacy, seja Star Wars, seja Iberia, seja ele lançou qual outro, Cthulhu, né? Todos os temas deles possíveis, de Roma, pois é. Tem tanto tema dele que eu acho que ele não se envelhece mal a mecânica dele, porque ele adiciona em temas, entendeu? Mas o jogo base em si, eu acho que eu hoje não sentaria pra jogar o jogo base mais, entendeu?
E mesmo as mecânicas também melhoram, né? Nas novas versões.
É, exatamente. Adiciona coisas novas, isso.
Tem até aquele resposta rápida, né?
Que horrível,
esse,
né? Esse horrível.
Realmente é o contrário.
Que você falou, todo ano sai alguma coisa.
Esse é o contrário, esse estragou o jogo.
Não, você falou, todo ano sai alguma coisa. Então, até mesmo esse, entendeu?
Sim, sim. Teve o pequenininho, né, usando a crítica.
Eu peguei esse Star Wars que saiu, né, até por causa do tema, que sou apaixonado e tudo, mas até então, eu tinha na minha cabeça, o meu Pandemic, o Pandemic que eu quero ter vai ser o Iberia. E eu tenho ele e, assim, o base, quando eu joguei, de um amigo meu, a gente jogou tantas partidas seguidas, porque foi tão... Quando a gente descobriu aquele jogo, foi tão gostoso, a gente jogou muito, assim. Então, eu não sei explicar. Realmente, assim, eu não sei explicar. Eu não sei se eu vou enjoar do Pandemic Iberia, sabe? E falar assim, poxa vida, agora se eu for sentar pra jogar Pandemic, vai ter que ser um Pandemic diferente, ou, né? Ou seja, Star Wars, ou de algum outro tema que eu achar bacana. Eu não creio, eu não sinto que eu vou enjoar tanto dele, assim, sabe?
Entendi. Eu acho que como eu tenho acesso a vários outros, tem o Star Wars, tem o Cthulhu, né, o Iberia eu joguei também, eu acho que o base, né, eu joguei os Legacy, só joguei o 2, né, do Legacy, eu joguei o 0 e 1, falta jogar o 2 ainda, mas eu acho que eu não tenho vontade de pegar e jogar o base, até é porque também eu joguei o Legacy primeiro do que jogar o base, sabe, antes de jogar do base, eu joguei o Legacy.
Ah, tá.
Então, assim, eu joguei o base, eu achei tão sem graça o jogo, que eu falei assim, por que eu jogaria isso, se tem todos os outros que tem mecânicas diferentes, que adicionam novas coisas no jogo, entendeu? Por isso que eu penso, se o Iberia tem mais vontade de jogar ele, porque ele tem um diferencial do base, entendeu?
É.
Que eu achei o Iberia muito apertado, mais apertado que o normal.
Ô, Carol, então quer dizer que não é o caso de envelhecer mal, quer dizer que isso daí é aquela outra expressão do o Iberia matou o Pandemic clássico?
Ah. Seria tipo isso, né? Os Pandemics, os Pandemic Series estão matando o Pandemic.
Eles estão se matando, né? O Pandemic novo mata o resto, né, cara? É os Pandemic Sif, né?
Ah, é muito bom. Tem um que eu quero falar, que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas tem um jogo
não,
que eu joguei.
Então já discordei.
Eu joguei mais no começo do hobby. Chegou um jogo que tinha umas arminhas, Cashing Guns.
Ah, Cashing Guns.
Aí eu olhei e falei assim, nossa, um jogo com arminhas, que coisa diferenciada, né? Componentes diferentes no jogo de tabuleiro, né? Joguei, foi divertido aquela primeira vez. A segunda vez foi divertida. Começou a me incomodar o tema, sabe? De eu ficar apontando arma pra outras pessoas. Me começou a incomodar mais ainda quando eu comecei a explicar jogos e crianças queriam brincar com as arminhas. E isso me deu um incômodo muito grande. Que eu comecei a ficar tomar pavor do jogo. E pra mim, a temática do jogo deixou o jogo mal, entendeu? Deixou o jogo péssimo, ruim, chato de explicar pras pessoas que você tá incentivando roubo e apontando armas pros seus amiguinhos. E eu acho que envelheceu tão mal, que eles decidiram lançar o Estupefaça, que é do Harry Potter, que é o mesmo jogo, mas com varinha. Em vez de você ficar apontando arma pro coleguinha, você aponta varinha. De tanto que eles perceberam que o tema do Cashing Guns não é bom. E, tipo assim, tem a versão antiga, que é pior ainda. Eles tentaram melhorar com uma versão nova, que aí deixou... E o jogo é longo, o jogo é chato, o jogo é longo. Então, tipo assim, as pessoas mesmo vão jogar pela primeira vez, já ficam já assim, nossa, isso tudo, 8 rodadas é muita coisa. Sim, 8 rodadas é muita coisa. Então, pra mim, é um jogo que é mais velho, né? A primeira edição é bem velha, assim. E eu acho que é um jogo que poderia ser um jogo divertido se fosse uma temática melhor, que eles fizeram, por exemplo, com a Estupefaça, com as varinhas lá, que ficou mais legal.
Mas aí tem outra coisa que envelheceu mal aí, né? Que é Harry Potter.
Harry Potter. Foi isso que eu ia falar. Tipo, o que me pegou nesse foi a questão do não exatamente, né, do Harry Potter, mas da autora. E aí não dá pra desvencilhar.
Sim, com certeza. Eles erraram de novo no tema, mas pelo menos não tá botando mais arma na galera, entendeu?
É. Pois é.
Mas acho que aí tem esperança de fazer, o que a mecânica do jogo é até interessante. Então tem uma esperança de fazer o jogo ainda ficar bom com outra história. Porque eles fizeram Harry Potter porque Harry Potter vende, né? Não tem jeito.
Sim.
É uma das franquias, maior franquia de sucesso. Então, vende igual água, você vê.
É genial, você pega varinha, tem o pessoal compra varinha só pra botar na estante pra enfeitar. Aí você vende um jogo de tabuleiro que vem com as varinhas mó bonitinhas.
Oh. Não, foi sorteado esse, né? Que esse final de semana teve nosso Halloween lá da Lua do Café, que foi do Harry Potter, né? E aí foi sorteado entre os participantes do, né, do Halloween, do evento, né? Uma varinha da Hermione. Sem noção, gente. Ela só faltou realmente soltar feitiço. A varinha era perfeita. Mara, aquela coisa assim de louca. Eu fiquei assim, gente, ao nível que chegou o vício.
Pois é. Então, esse jogo aí, eles acertaram, assim, né? Financeiramente, super acertaram no tema, né?
Porque vai vender muito melhor do que... E eu prefiro muito mais explicar um jogo que tem uma varinha do que uma arma. Entregar pra uma mão de uma criança uma arma, sabe? Mostrar, olha, armas são legais, banco é legal, sabe? Eu não acho uma temática legal, sabe? Pra poder educar pessoas.
Não, é. Com criança eu jamais jogaria isso, sabe? Até porque... E com família também é esquisito jogar isso com família. Você apontar a arma ali mesmo que na brincadeira pra sua mãe, sabe? Tipo, não é um negócio que fica... Me imaginar jogando Cash and Guns com a minha família, eu não consigo ver a minha mãe apontando a arma nem pra mim, nem pro meu irmão, nem de brincadeira, sabe? Ela fica super sem graça de fazer isso. Então, assim, é pra mim um jogo que funciona pra jogar com os amigos adultos, né? E aí, nesse... nicho, né? Nesse recorte aí. Fora disso, realmente, eu super concordo que não dá. Né?
Pois é.
Gente, voltando à questão de tema, o que acontece? No passado, a gente teve o Great Western Trail original, que além da falta de representatividade, né, que só tinha pessoas brancas no jogo, os inimigos que você esbarra ao longo da jornada eram representados por ocas de índios, né? Ocas de povos indígenas. Na versão, né, atualizada, foram atualizados para bandidos, né, com o chapéu de cowboy e o mantinho tampa na cara e tal. O que eu achei, assim, uma excelente revitalizada para o jogo e que fez bem. Só queria fazer este comentário.
Sim.
E que as versões atualizadas estão bem melhores, assim, bem mais... Como é que eu posso dizer?
Eles estão reconhecendo os erros do passado.
Isso, obrigado. Eu tava tentando pensar uma palavra pra isso, mas enfim, é isso. É sobre isso.
Isso aí toca num assunto que, né, gera discussões até muito acaloradas, às vezes... Porque o pessoal fala, mas você está tentando negar a história, negar o que aconteceu, o jogo está representando alguma coisa ali, que foi... Gente, negócio de cowboy atirando de cima de cavalo, matando índio, isso é coisa de cinema americano, sei lá, de que época, sabe? Não é uma realidade de mocinho contra bandido ali, gente. Então não tem porquê você vai fazer um jogo, quem que vai ser o inimigo. Você é cowboy aqui, não sei o que, o inimigo vai ser o índio. Falo, não, gente, não precisa ser. Olha só, bandido é uma solução tão mais certa.
Assim como a Rússia foi inimigo durante um bom tempo, né, por conta da União Soviética.
Isso.
Durante um bom tempo, acho que ainda é, né?
Até hoje, com certeza.
Mas hoje é menos escancarado do que, sei lá, até a década de... Até os anos, início dos anos 2000.
Aí agora só por isso, vai ser super legal, vamos fazer o jogo de tabuleiro em que os russos vão ser os inimigos, não sei o quê. Não, pode até fazer, cara, mas não significa que vai ser de bom gosto. Né? Você vai estar simplesmente replicando uma visão colonizadora americana do fato que... Não precisa ser assim.
Mas visão colonizadora é o que a gente mais tem em Euro, né? E realmente o pessoal tem tentado repaginar, ou pelo menos tem tentado fazer novos jogos que fogem dessa visão um pouco. Mas ainda assim, a questão de representatividade é bem, bem baixa, né? No hobby.
A pergunta é, né? Precisa? né? Precisa ser sobre isso, precisa ser esse grupo, precisa ser esse personagem. Não, a prova tá aí, você tem o Mombasa, saiu o Sky Mines, você tá no espaço, você tá na lua, que seja, pronto. Olha aí, acabou o problema.
acabou o programa. Eu lembrei disso.
Não, o programa virou o quê, né? Agora esse programa tá maluco, velho. A gente passou por um monte de coisa aqui já.
Falando em maluquice, vou deixar o editor meio puto, porque pra mim esse jogo, olha só, eu tive, não uma, mas duas cópias desse jogo. Na verdade, três, porque uma veio, enfim. Eu tive três versões desse jogo.
Só palavras.
E o que que acontece? Esse jogo, no passado, fazia muito sentido. E hoje, eu vejo que existem jogos com a mesma mecânica, a mesma ideia, melhores, menos demorados e com menos marcação. Desculpa, mas eu acho que Seven Wonders mereceu mal para um caralho.
Olha só, estamos a zero dia sem falar mal de Seven Wonders.
Não, entenda. Se eu for para jogar um jogo com sete pessoas, eu vou jogar um party game que é rapidão. Eu não vou jogar um Seven Wonders. Eu não vou jogar um The Resistance, entendeu?
Ele com certeza é um jogo que eu acho que envelheceu mal, porque eu tenho zero vontade de jogar ele agora também, por várias questões do jogo.
O Seven Wonders clássico, cara, eu clássico, tenho zero vontade, assim, nossa. E eu fui na casa de um chegado meu, uns dois finais de semana pra trás, e, não, velho, tô com um jogo daqui que não sei o quê. Na hora que ele mostrou, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu prefiro jogar o Fallout The Board Game, que é um Amerigame horroroso, do que jogar o Seven Wonders. Sério mesmo.
Achei que você ia falar que preferia ver Tinta Secar.
Eu também achei. Fiquei esperando ver o Tinta Secar.
Não, já foi citado esse meme já. É uma coisa que o Biscoito já falou vários episódios pra trás. Saudoso Igor Alberto, que Deus o tenha. Dá pra jogar marcado. Tipo assim, você marcando. Ah, pô, aquela carta ali vai voltar, aquele não sei o quê. Tá, Eu acho engessado para um cacete o Seven Wonders. Muito engessado. Existem variações do Seven Wonders clássico, que são melhores que ele, né? O Duel, por exemplo, é muito bom.
O Arquitetos, é muito bom.
Eu não joguei o Arquitetos, mas o Arquitetos eu acho que vai ser melhor, até porque... Né?
Ele é bem menos oneroso, você joga rapidinho.
É, exatamente, bem mais rápido, mais leve de jogar, e é gostosinho se construindo sua maravilha ali, seu rolezinho ali, é bacana, bem melhor.
Você tem jogos parecidos... Jogos, é ótimo, plural metafórico. Você tem jogos parecidos, como It's a Wonderful World, que é muito mais rápido, mais divertido, e jogos de civilização, que tem um pouco mais de civilização do que o Seven Wonders.
Como a Dara, por exemplo. Aí, ó, amaciando o Fábio, você quer agora.
Não, mas realmente, no caso do Seven Wonders, eu concordo, porque eu acho que ele envelheceu mal no sentido de ele não se enquadrar nem num jogo família, um jogo mais acessível, nem num jogo que vai atender jogadores que querem mais estratégia, que querem mais fritação, sabe? Acho que ele ficou perdido naquilo ali por falta de elegância nas regras. Seven Wonders não é um jogo com regra elegante. Explicar Seven Wonders é um saco.
Sim,
é um saco. É muita coisa pra explicar. E aí eu acho que ele fica nessa. Ele não é um jogo que nem é pra iniciante, nem é pra família, mas e a galera que quer um desafio maior, uma fritação maior, vai querer jogar outra coisa.
Sim,
né?
Exatamente.
Então, acho que sim, ele não envelheceu bem. Não é um jogo ruim, não tô dizendo que ele é ruim, mas que é um jogo que tem suas dificuldades aí pra ir pra mesa.
Exatamente. Concordo plenamente.
Concordo demais também. É bom, deixa eu dar uma preguicinha.
Antes da Carol falar o último jogo, nós temos mais uma novidade. Por quê? Esse episódio, caso você não saiba, tem o apoio da Loja Lúdica. Compre na Loja Lúdica e use o código Coruja Lúdica e você vai estar apoiando o nosso podcast, tá bom? Você também pode e deve visitar o Ludocafé quando estiver aqui em Belo Horizonte. Procura lá no Instagram, @ludocafébh. E agora nós temos mais um apoiador master deste podcast, Carol Neves.
Sim, Pedro. Agora nós temos mais um grande parceiro nosso aqui agora, que é Acessórios BG. Tem acessórios, impressão 3D, a laser, acrílico. Eles fazem lona, playmat em lona, eles fazem neoprene, eles fazem dado, eles fazem o que vocês quiserem. Se você quiser fazer, assim, eu quero uma cópia da minha mãe em 3D, eles fazem. O trabalho deles é sensacional. Eu tenho aqui já o rolador de dados do X-Pan, que eu amo, aquele de madeirinha, porque o de, que vem de papelzinho, ele acaba rasgando depois de um tempo, então eu tenho um de madeira que é lindo, deixou um charme no jogo. Eu tenho aqui a bagzinha do Bonfire, que ajuda a tirar aquelas pecinhas que ficam no lagozinho lá que o barquinho vai viajando, porque é mais fácil tirar aquelas peças que tem que ser sorteada. Eu comprei umas caixinhas de componentes, que eu acho sensacional essas caixinhas, que elas ajudam você pra organizar seus jogos, que são genéricas, você vai colocando em qualquer jogo ali, sem ter nada específico. Esse material deles é muito bom, e eles agora são parceiros nossos. E a grande novidade é que, se você apoiar a gente no Catarse, a partir de agora, no mês de novembro, vai ser, né, nós vamos ter várias novidades aí pro nosso apoio. Todo mundo que apoiar no mês de novembro vai participar de um sorteio que nós vamos ter. Sim, teremos sorteios! Que é o sorteio de R$150 de desconto pra ser usado na sua compra no acessórios BG.
Quanto?
R$150.
Você disse R$150?
R$150.
Caralho, dá pra comprar muita coisa no acessório BG com R$150.
Muita coisa. E eles, além disso, para todos os nossos apoiadores, eu disse para todos os apoiadores, vai ter 5% de desconto também em suas compras, tá? Todo mundo que apoiar a partir de 1º de novembro vai ganhar o nosso cupomzinho de lá pra vocês usarem com muito amor e carinho, beleza? Além disso, nós também temos uma parceria muito linda com a Paper Games de anos, que a gente ama Paper Games, e nós também vamos sortear nesse mês de novembro um Acrópolis, uma copiazinha desse jogo delícia pra vocês também. E muito mais coisa pra vir, nós temos muitos planos aí, então fiquem ligados em todas as nossas novidades.
2024 vai ser o meu ano, finalmente.
É isso aí, cara. E sabe uma coisa legal? Queria falar da Acessórios BG, é o seguinte. Sabe quem tem o Battlestar Galactica mais bonito de Minas Gerais?
É o Fabrício.
E sabe por quê, né? Porque eu fiz estantes de acrílico pros tokenzinhos de personagens do Battlestar Galactica. Então tem azul pros bonzinhos, tem vermelho pra quem se revela Cylon, tem marcação pra quem é o almirante, pra quem é o líder dos pilotos, pra quem é presidente, tá tudo bonitinho, tudo muito organizado. E eu fiz lá no Acessórios BG, porque lá eles dão vida ao seu projeto personalizado. Então foi uma coisa que eu fiz aqui, eu medi as peças, fiz o desenho no AutoCAD, entrei em contato lá com o Thales, ele e o Maurício me ajudaram a acertar algumas coisinhas do projeto. E tá aí, galera. O negócio chegou aqui, tá maravilhoso. Então, assim, eu tô muito feliz mesmo de a gente estar com essa parceria agora com eles. Então aproveita, galera, porque o desconto tá muito bom. E pra quem for vencedor aí do cupom de R$150, vai estar melhor ainda.
Exatamente.
É isso mesmo. Lembrando que você que é apoiador lá no catarse.me/lostokenbg tem esses benefícios e muito mais, então fique atento, apoie a gente no mês de novembro, você vai estar concorrendo em um jogo top, a um cupom top e está escutando um podcast top, top, top. Então não perca essa oportunidade e apoie a Coruja. Voltando ao que interessa e ao som de Felipe as Variantes, Carol Neves vai falar o último jogo que, para ela, Carolina Elvira, envelheceu mal. Para ela.
Pra vocês também, tem certeza, quer ver? Porque é o seguinte, eu sei que tem fãs espalhados pelo mundo todo desse jogo. Eu sei que todo mundo ama, eu sei que todo mundo tem aquele saudosismo também de infância daquele jogo. Mas vamos falar, gente, HeroQuest é um jogo que envelheceu muito mal, envelheceu extremamente mal, porque hoje em dia qualquer dungeon crawlerzinho de esquina é melhor que ele. E a prova disso toda tá no financiamento coletivo do For The Quest, que veio todo mundo que era
sucessor
fã.
Sucessor espiritual dele,
exatamente,
né?
Exatamente. Que é um jogo, assim, que reaproveitou as mecânicas do HeroQuest e lançou o jogo, né? Mudou um pouquinho, uma coisinha ou outra ali no jogo, né? Tentou dar uma melhorada no jogo, vamos dizer assim, mas não rolou. Veio ali, aí todo mundo que era apaixonado pelo HeroQuest, foi o quê? Foi a venda, sucesso de vendas do financiamento coletivo, foi esse For The Quest. Todo mundo ansioso, na hora que você chega no jogo, primeiro, os componentes, meia boca. Manual, péssimo. E o jogo, sem graça, continuou, não teve nenhuma inovação no mundo do dungeon crawler. Então, pra mostrar aqui, mesmo jogo de 2022 consegue ser um jogo... 2022? 23, não sei, né? Consegue ser um jogo que envelheceu muito mal, porque ele é pobre de mecânica, não tem nada inovador nele. Então, é um jogo que vai ficar só no saudosismo mesmo, porque não tem como jogar.
Eu tenho que discordar de você, porque eu acho que pra ter envelhecido mal, tem que ter sido bom antes, entendeu? Então,
você continua nessa, né? HeroQuest era bom, pô. Pelo menos na época que eu joguei, que eu era tipo 14 anos de idade, pra mim era excelente.
Sim, era. É a questão de quando você jogou.
Isso.
É igual eu falei anteriormente: o War, o Banco Imobiliário, eram os jogos mais legais do universo. Hoje a gente sabe que não é isso. E Hero Quest, a ideia dele pra época era muito legal, porque era uma mistura de RPG.
Sim, e eu era uma jogadora de RPG. Aí na hora que eu fui ver, nossa, tem um jogo de tabuleiro de RPG, foi tipo, nossa, minha cabeça explodiu.
Então, mas eu acho que é exatamente por isso que eu não gostava.
Entendi.
Até meus 14 anos de idade eu era meio proibido de jogar RPG. Desde aquela época lá que teve o problema das cartinhas de Yu-Gi-Oh, jogar RPG, jogar Magic, sabe?
O rolê de Ouro Preto foi meio tenso. O rolê de Ouro Preto foi tenso pra vocês, não, gente? Foi tenso pra mim, minha mãe.
Nossa, foi demais, cara.
Minha mãe.
Foi, desculpa.
O rolê de Ouro Preto, que a menina morreu lá porque tava jogando RPG, o cara matou a menina.
Essas coisas, foi nessa época.
Então, é isso que
eu
tô falando.
Então, eu não podia jogar RPG, não podia Yu-Gi-Oh, jogar Magic, tinha essa questão. Eu não lembro qual programa que foi que teve isso, que começou na Band, na Record, sei lá, e ficou nessa palhaçada. Jogos amaldiçoados, eu não podia jogar RPG. Porém, eu conheci, né, o HeroQuest, que era um jogo que tinha toda aquela ideia do RPG e tal. O famoso Zargon, o mago maligno e tudo mais. Eu lembro até hoje. Zargon. Você fala assim, caralho, velho, é um jogo sensacional. Hoje, eu não consigo sentar meia hora pra jogar aqui.
Sim. Envelheceu mal.
Então, eu já não gostava, eu acho que exatamente porque eu jogava RPG também. E é tipo assim, o RPG na mesa é super legal por ter interpretação com a galera, ter as histórias, sabe? Tipo assim, eu tinha... A gente jogava com tipo assim, um Dungeon Master que era muito bom. E pra além disso, eu também jogava muito RPG, tipo, no PC, né? Tipo, Neverwinter Nights, Baldur's Gate, essas paradas assim, que eu também amava. E tipo assim... O HeroQuest é muito mais fraco que todos esses. Então é tipo como se pegasse uma coisa que eu amava e, tipo assim, fizesse algo pior, sabe? Já naquela época.
O triste é que quando eu comecei a jogar RPG, não tinha de computador, sabe? Mal tinha lançado o Windows 286, 386, sei lá que número que era os 6 lá da vida, então. Não tinha joguinho. Então é quando lançou o HeroQuest pra mim, foi tipo uma coisa inovação.
Como assim, Carol? Você tem 23 anos, o Windows tá aí.
É, né? Eu tenho 23 anos. Então, tipo assim, eu comecei a jogar RPG com 10 anos de idade, você tem ideia. Então, pra mim, eu era muito mais jogar no pessoal ali. Então, por isso que o HeroQuest foi bacana do que jogar o online. O RPG de online, assim, já não pegou tanto pra mim.
Pô, mas ainda não online, pô, um Baldur's Gate da vida. Torment.
Eu tô só ouvindo mesmo e botando minha medalhinha de confio no que vocês estão dizendo. Porque eu realmente nunca joguei, não sei regra, esse aí eu realmente desconheço.
Então, galera, essa foi a nossa pequena lista. Eu achei que a Carol ia comentar sobre um jogo, mas acabou que ela não comentou.
Ai, qual?
Então, se você quiser saber por que Lords of Waterdeep envelheceu mal, eu vou fazer uma enquete. Vou fazer uma enquete se esse programa merece uma parte 2 ou não. Se tiver, no mês de novembro faremos uma parte 2 sobre jogos que envelheceram mal. E você vai deixar também a sua sugestão lá no nosso Instagram, no @LostTokenBG, ou no nosso WhatsApp. Alice, como é que eu faço pra galera entrar no nosso grupo do WhatsApp?
Aí em novembro de 2024 a gente diz que esse programa envelheceu mal.
Exatamente.
Mas para entrar no nosso grupo do WhatsApp, é só você entrar em losttoken.com.br/WhatsApp, onde você vai pegar o link. E aí você pode aproveitar também e ir no losttoken.com.br/social e nos seguir em todas as redes, não é mesmo, Pedro?
Exatamente, muito bom, Alice. Então, para encerrar aqui, ele, o líder da gangue do miojo, Fabrício Santiago.
Galera, é isso aí. Joguem Radara e não joguem Detetive, pelo amor de Deus.
Joguem Radara ao invés de Seven Wonders, né?
Isso.
Considerações finais pra ela, que é do bando do Ruivo Herin, Carol Neves.
Galera, muito bom gravar mais um episódio com vocês. Tava com saudade de todo mundo junto aqui. E adoro falar mal de jogo, então esse programa foi excelente. Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, viu? Fica até a próxima.
Considerações dela, que faz parte daquele grupo de malditos moleques encheridos, Alice Teixeira.
Queria mandar um abraço para o Moita, que eu sei que adora essa expressão do envelheceu mal. Um abraço especial pra ele. E eu queria mandar um bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado em mais um episódio de Hate.
Mas a gente agradece a todos pela paciência e pela audiência. E lembre-se, não é só porque seu cartão de crédito venceu que você não pode comprar mais jogos de tabuleiro. Um abraço e até a próxima.
Falou, galera!
Falou. Tchau!